Primeiro Reis 18, quando fica muito tempo no capítulo, a Bíblia já abre sozinha ali, né? Então, na última aula, nós falamos sobre um dos resultados. Você está acompanhando o esboço na folha, na letra G, que fala sobre os resultados da oração de Elias. Então, o primeiro resultado foi que o fogo caiu sobre o sacrifício, que está em 1 Reis 18, 38. Então, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto. Esse foi o primeiro resultado. A gente tem focado bastante essa questão do fogo e o que representa. Depois, o segundo resultado da oração, que falamos na semana passada, está no versículo 39. O que, vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse era o objetivo de tudo. Elias veio, a primeira coisa que Elias fez foi falar com Acabe que não teria mais chuva na terra, senão segundo a palavra dele. Mas o objetivo não era mostrar: oh, eu tenho poder para segurar a chuva. O objetivo de Elias, quando ele veio, era que o povo se voltasse para Deus. Esse era o objetivo dele. Então, como eu falei, o capítulo 18, esse capítulo aqui, é a parte central do ministério de Elias. Ele veio para esse momento. Outras coisas aconteceram, teve algumas coisas antes, algumas coisas depois, mas a parte principal do ministério de Elias é aqui no capítulo 18, e dentro do capítulo 18 são esses dois, três versículos, né? 38, 39 e 40, né? São os três resultados da oração de Elias. Primeiro, que caiu fogo sobre o sacrifício. Deus mostrando que aceitou o sacrifício, e Deus mostrando um pouco do que ele é, e Elias mostrando um pouco, um tipo de uma prévia do dia do Senhor. O dia do Senhor vem com fogo, e ele estava mostrando um pouquinho só sobre o altar. O fogo de Elias, o tempo de Elias, veio sobre o altar, queimou o sacrifício, queimou as pedras, queimou tudo, mas isso ali era assim, uma coisa, né, como eu falei, assim, nesse momento ainda está sendo como um raio laser, né, está vindo assim num foco, num ponto, e está queimando só ali. Mas quando Jesus voltar, o fogo vai cobrir toda a terra, não vai ser um fogo seletivo, o fogo vai queimar tudo. Mas Elias está mostrando uma prévia do dia do Senhor. Quer saber como é que o dia do Senhor é? Quer saber como é que o fogo é? Então, isso aqui é uma prévia, né? E então, o fogo que veio. Segunda coisa, que o povo se voltou para Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus dá testemunho de si. A gente lembrou daquela palavra, né, que fala das três coisas que Deus dá testemunho. É muito importante guardar isso. Deus dá testemunho que Ele é Deus, Deus dá testemunho que Ele ama todos, e Deus dá testemunho que Ele vai julgar seriamente quem não aceita o amor dEle. Então, essas são as três coisas que Deus dá testemunho. É importante guardar isso. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto não tão agradável, mas que faz parte. Essas coisas, às vezes, quando a gente lê, a gente até pula, assim, passa por cima, assim, mas isso é do Velho Testamento, isso não cabe mais, né? Até tem uma passagem, né, no Novo Testamento, quando os discípulos falaram com Jesus, que tinha um povo que estava rejeitando a mensagem de Jesus, e os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, já que o Senhor é o grande e nós, assim, o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, e o Senhor tem dado esse poder para nós, o Senhor quer que a gente chame fogo do céu para cair sobre esses rebeldes, né? E Jesus falou assim: de jeito nenhum, vocês não sabem de que espírito vocês são. Com essa resposta, a gente tem a impressão que Jesus está falando: não, no tempo do Velho Testamento, havia juízo. Tem esse terceiro, antes de comentar, vamos ler aqui no versículo 40. O terceiro resultado da oração de Elias. Terceiro resultado. Depois que chegou o fogo, depois que o povo se voltou para Deus, aí versículo 40. Disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, quantos lembram, quantos profetas eram? 450. E aí tem um fato que a gente não tem uma explicação completa, porque eram 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. E Elias mandou chamar todos. Quando Elias falou com Acabe, ele falou assim: é para juntar todos. Quer ver? Versículo 18, 19. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que é Azerá, que come da mesa de Jezabel. Aqui só cabe suposição, mas Jezabel não foi nessa reunião, né? Ela não apareceu aqui, e nem os profetas, todos comiam na mesa dela, tanto os de Baal como de Azerá. Mas se Jezabel segurou os 400, falou assim: vocês não vão, não sei. Acabe conseguiu levar só os 450 de Baal. Ele não conseguiu levar Jezabel, porque pela história você percebe bem quem que mandava na casa dele. E então ele não conseguiu trazer Jezabel para a reunião, e ele não conseguiu trazer os 400 profetas de Azerá, mas os 450 de Baal estavam presentes. Então Elias falou assim: agarrai a todos esses profetas, que nenhum deles escape. Então eram 450 profetas de Baal que foram agarrados, conduzidos à força e foram mortos no quibeiro. Agarraram-nos e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então essa é uma parte da história que a gente tem uma tendência de deixar para lá: isso era do Velho Testamento, isso não acontece mais, mas faz parte. A gente pode até falar assim, infelizmente faz parte, porque evidentemente nós não gostaríamos que alguém, principalmente dentro do povo de Deus, estivesse nessa classificação, como um dos profetas de Baal. Eu tenho falado que hoje nós temos essa doutrina de Baal, que a gente pode aplicar para essa coisa centrada no homem, né? A felicidade, o prazer, tudo que tem a ver com o Evangelho, com o próprio Deus sendo usado para trazer só benefício para o homem. Mas é uma coisa muito misturada. Nós jamais podemos, a não ser que Deus comece a realmente fazer uma separação, nós jamais podemos apontar o dedo para um ou outro pastor, ou pregador, ou movimento, e dizer: isso é, esse povo é só Baal, eles não têm nada de Deus. Eu não tenho essa autorização de Deus para dizer: olha, a gente sabe quais são os profetas de Baal, a gente sabe quem são. Então é muito perigoso a gente fazer isso. Essa parte aqui de juízo realmente só vai acontecer quando Deus fizer a separação, porque hoje nós temos uma situação muito misturada. E eu tenho sempre repetido que até pessoas que falam: nós não aderimos, nós não aprovamos a doutrina da prosperidade, nós não pregamos isso, quando você vai analisar o que todo mundo está pregando hoje, você vai ver elementos. E depois tem também o aspecto de que a própria Bíblia traz muita coisa de bênção, de onde que as pessoas tiram a doutrina da prosperidade? Tiraram de algum livro de seita? Tiraram de algum livro do Mormon? De alguma coisa que não é a Bíblia? Não, eles tiram essas coisas da Bíblia. Então, nós temos na própria palavra de Deus Coisas que mostram que Jesus curava, que Jesus abençoava, que a igreja primitiva levava as pessoas a ter vitória, a ter bênçãos materiais, inclusive. Então essas coisas não são coisas estranhas, totalmente fora da palavra de Deus. Então daí a dificuldade da gente fazer a separação. Quem são esses profetas de Baal? Quem são as pessoas que serão julgadas por Deus? Eu digo que nós não sabemos, e é muito perigoso tentar descobrir humanamente, é muito perigoso a gente tentar fazer, assim, apontar, tentar nos colocar numa posição diferente, dizer, eu não tenho nada da doutrina de Baal, eu faço parte de um grupo, eu faço parte de uma igreja pura, nós não temos essa doutrina. É muito perigoso a gente fazer isso. Mas eu quero dizer que, dos três resultados aqui registrados de Elias, esse foi o terceiro, então é um aspecto que a gente não pode ignorar. Então a gente tem falado algumas coisas sobre juízo, mas eu quero ler algumas coisas, alguns textos na palavra de Deus, para mostrar que antes do dia do Senhor, no dia do Senhor, todas as coisas serão reveladas, amém? No dia do Senhor, todas as coisas serão reveladas. Então, quem construiu com madeira, feno e palha vai aparecer, está de qual lado, quem está com impurezas no coração, o fogo vai queimar. Então, no dia do Senhor, as coisas vão ficar muito claras. Mas antes do dia do Senhor, esse ministério de Elias tem essa função de fazer o povo decidir. Não foi isso que Elias falou com o povo? A mensagem de Elias foi curta, ele não fez uma grande pregação. Ele só falou assim: quem que vocês vão servir? Deus ou Baal? E o povo ficou calado porque eles também estavam confusos. Mas nós estamos servindo a Deus, mas tem Baal também, então não sei quem que nós estamos servindo. O povo não soube responder a Elias, eles ficaram confusos. Mas aí Elias colocou profeta de Baal, vê se Baal responde, né, o Deus que responde com fogo, esse é Deus. Então ele demonstrou publicamente quem é Deus, como fazer a separação. O povo, em resposta, se prostrou diante de Deus, falou assim: só o Senhor é Deus. Isso não é, nesse momento aqui, não está falando do mundo, está falando da igreja, do povo de Deus. Então Elias tem este ministério de trazer o povo de Deus para de volta para Deus e para tirar a mistura. E depois ele pega os profetas que estavam enganando o povo, que estavam conduzindo o povo para o lado errado, e julgou. 450 profetas foram mortos nesse dia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no Novo Testamento, algumas passagens no Velho Testamento também. Tem um texto muito conhecido, mas eu quero que vocês abram lá, em 1 Pedro, capítulo 4. Deus quer nos preparar para as coisas que virão. Eu não estou aqui para indicar datas, não estou aqui nem para dizer assim, isso está tão próximo que vai começar esse ano. Eu não tenho, evidentemente, eu não tenho nada, eu não tenho essas respostas, ninguém tem. Mas nós precisamos estar atentos e precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Tem muita coisa que vai acontecer antes da vinda do Senhor. A Bíblia fala muito, você tem que estar preparado. O dia do Senhor não pode pegar o cristão de surpresa. O dia do Senhor vem como ladrão para quem não está andando na luz. Para quem está andando na luz, ele não sabe, né? Quando fala assim, em Tessalonicenses 5, fala assim: vocês andam na luz, o dia do Senhor não vai pegar vocês de surpresa. Isso quer dizer que nós vamos saber o dia? Não. Quando ele fala quem está na luz não é pego de surpresa, o que ele quer dizer? A ilustração é perfeita, né? Porque ele fala assim: quem está preparado, o ladrão não pega de surpresa. Por quê? Porque ele está acordado direto, ele não sabe quando vem. Né? Jesus fala assim, você não sabe se ele vem na segunda vigília, na terceira, na quarta, você não sabe quando vem, mas quem está o tempo inteiro atento, preparado, pode ser qualquer hora que ele não é pego de surpresa. Então nós não sabemos quando vem. Todas as gerações, a gente até um argumento que faz assim, gente, no século passado, na geração passada, quantas vezes, há 300, há 500, no início da igreja, quando você estuda a história da igreja, nos primeiros séculos, até nos livros da Bíblia, tem gente aqui escrevendo assim, né, nós, né, Paulo falando assim, nós que estaremos vivos, né, Paulo achou que estaria vivo na segunda vinda. Então você pensa, ah, mas então, né, eles já pensaram tantas vezes que Jesus estava para voltar, então acho que hoje também, não dá para saber, deixa para lá, muita especulação, muito sensacionalismo, não precisa se preparar. Mas não é isso, né? Nós precisamos estar preparados, todas as gerações precisam estar preparados, mas nós temos muitas coisas que nos avisam, que nos alertam de que tem outras coisas acontecendo, as coisas no mundo secular, as forças demoníacas estão muito mais alertas, muito mais preparados, muito mais encaixados do que a igreja. As coisas lá fora estão acontecendo muito mais rápido, e a igreja que devia estar preparada antes, a igreja tem que estar preparada quando ninguém está pensando em crise econômica, em crise de guerra, em crises mundiais, quando ninguém está falando nisso, a igreja tem que estar pronta. A gente começar a falar depois que as torres caíram no dia 11 de setembro e começar a falar assim, gente, cuidado, porque isso aí é um sinal. Não, isso aí até as pessoas seculares falam. Poxa, isso aí foi um acontecimento muito significativo. Então a igreja fala assim, isso é significativo? Assim, ah, mas nós também não sabemos disso. Grande coisa vocês estão falando que, né, que isso é um acontecimento que deve alertar. Nós temos que estar acordados antes dessas coisas acontecerem. Está tudo bem, Brasil está se recuperando, o mundo está, Europa, Grécia, todas as coisas começam a melhorar, a igreja não pode cair nessa armadilha de pensar está tudo bem, compreenderam? Nós não podemos achar que agora vai amenizar, tudo vai ficar numa boa, eu posso fazer meus planos, eu posso construir minha casa, eu posso fazer minhas coisas porque está tudo bem. Então nós precisamos estar preparados para as coisas que virão, e 1 Pedro 4 fala sobre isso. Eu vou começar no versículo 12, 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis, é o que a gente mais faz, né? Na hora que vem uma provinha, a gente já estranha, não é? A primeira coisa que o crente faz é estranhar. Deus, mas por quê? Eu que sou tão fervoroso, tão dedicado ao Senhor, comigo, o Senhor está mexendo comigo, né? E ele fala assim, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Gente, nós temos que nos alegrar nas provações para a gente poder se alegrar na vitória. Se nós não nos alegrarmos agora, no sentido assim, de entender o que Deus está fazendo, que Ele quer nos purificar, nós não vamos poder nos alegrar depois na sua revelação. 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, falando sobre perseguição, falando sobre provações, não estranhar, isso faz parte da glória de Deus. No livro de Atos a gente vê que eles faziam isso, eles se alegravam por serem considerados dignos de participar dos sofrimentos. 15 fala que a gente não deve sofrer como ladrão, né? Se você está sofrendo, né, porque você deve muito dinheiro e você começa a perder as coisas, irmãos, estou passando por uma provação, estou perdendo minhas coisas e tal, porque você deve e não pagou, não tinha como pagar, seja como for, mas se você está sofrendo, é um exemplo, né? Se você está sofrendo a consequência de um ato de irresponsabilidade, ou falta de caráter, ou falta de ouvir de Deus, né? Seja como for, se você está sofrendo por alguma coisa que não é pela causa de Deus, né? Ele fala assim, imagina assim, né? Ele está falando com a igreja e falando que a gente não pode sofrer como homicida, ladrão, malfeitor. Puxa, que tipo de igreja que nós somos, né? Se tem alguém sofrendo por causa dessas coisas, né? Ou como quem se entremete em negócios alheios. 16. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. E aí vem um versículo que eu quero falar, que acho que se encaixa com esse momento de Elias matar os profetas de Baal. Versículo 17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Então aqui está falando que tem que começar o juízo pela casa de Deus. E se isso acontece, se o juízo começa na casa de Deus, e se é difícil para nós suportarmos o fogo da presença de Deus, quando Deus começa a trabalhar dentro da nossa vida, do nosso meio, do povo de Deus, imagine como que vão suportar as pessoas que estão de fora, totalmente de fora dos caminhos de Deus. Então, o tempo de começar o julgamento, o juízo, é pela casa de Deus. Então, o que eu quero dizer é que Elias, o ministério de Elias, ele traz uma prévia do dia do Senhor. Ele traz uma prévia, ele traz uma experiência antecipada. Antes do dia do Senhor, com o ministério de Elias, a gente já sente, já experimenta um pouco do que é realmente o dia do Senhor. E isso inclui Deus aceitando o sacrifício, Deus mandando fogo, Deus provando com fogo. A gente já tem falado sobre isso, mas agora aplicando nessa sequência, quando Deus se manifesta visivelmente, como eu tenho falado, não é sempre, é relativamente raro Deus se manifestar de uma forma mais contundente, mais visível, mais assim, que você não consegue contestar, que ali é Deus mesmo. Então isso não é muito comum, mas acontece em alguns momentos, e Elias é um ministério que traz isso. Ele traz essa manifestação de Deus, Deus estendendo a sua mão poderosa, Deus mostrando poder, Deus mostrando o seu fogo. Então o povo se prostra diante de Deus e reconhece que o Senhor é Deus, mas também vem juízo. Os profetas de Baal são mortos. Então isso representa o juízo na casa de Deus. Isso vai ser morte física mesmo? Pode ser, porque no livro de Atos, Ananias e Safira morreram. Então pode ser morte mesmo. Ou pode ser de outra forma. Então eu vou, quero que vocês me acompanhem agora em Apocalipse 2, uma das cartas às sete igrejas, onde ele fala também de juízo, inclusive sobre o espírito de Jezabel na igreja. Então tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos falando. O juízo de Deus com Elias na história de Israel foi por causa do espírito de Jezabel, foi por causa do que ela estava fazendo em levar o povo a seguir Baal, e Deus julgou, Deus pegou os profetas que Jezabel Vocês devem lembrar da história de Elias. Nós estamos quase chegando lá no final, né? Termina o capítulo 18. Nós estamos chegando perto do fim do capítulo 18. O capítulo 19, né, que vem logo depois, é Jezabel falando que os deuses me façam, me amaldiçoem se eu não matar esse profeta Elias que acabou com meus profetas, né? Jezabel ficou furiosa e jurou que mataria Elias, né? Então, Jezabel ficou furiosa realmente com o que aconteceu, porque era isso, a missão diabólica de Jezabel era implantar o culto a Baal na nação de Israel. E isso que o inimigo tem procurado fazer, ele não está trabalhando só no mundo, ele trabalha muito no mundo, corrompendo o mundo, colocando as ideias dele no mundo inteiro, mas ele trabalha especificamente para implantar o culto a Baal dentro da igreja. Então isso é o espírito de Jezabel. Jezabel quer implantar sedução, todas as coisas que fazem parte do materialismo, o culto a si mesmo, né? A nossa vida gira em torno da nossa própria felicidade. Nós sacrificamos princípios, nós sacrificamos nossos filhos, nós deixamos a próxima geração, nós não estamos preparando o mundo nem a igreja para a próxima geração, tudo porque nós queremos o prazer agora, nós queremos servir a nós mesmos agora. Todo o ideal da família, que é se sacrificar para ter filhos, para preparar esses filhos, para doar sua vida para os filhos, hoje o mundo está recusando, e a igreja também. O mesmo espírito de querer assim, não, né? Eu quero isso, eu quero o certo, mas se eu tiver que escolher entre fazer a vontade de Deus e ganhar uma promoção no meu emprego, eu escolho o emprego, porque Deus sabe que eu preciso disso, eu precisava tanto dessa promoção. Você deixa princípios de lado para fazer aquilo que é conveniente. Então vamos lá, Apocalipse 2, na carta à igreja de Tiatira, que começa no versículo 18, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Então, em cada carta, porque em Apocalipse 1, João tem uma visão do Cristo glorificado, o Cristo que ele não conheceu. João, que era o mais próximo dos 12 discípulos, ele não conheceu esse Jesus que ele viu em Apocalipse 1, né? Porque Jesus não se revelou naquele tempo. Mas em Apocalipse 1, ele se revela em toda a sua glória. João cai até como morto diante dele, mas Jesus estende a mão, fala: não temas. Então ele tem uma visão completa. Aí depois tem as cartas às sete igrejas. Em cada carta, Jesus revela só uma parte. Para João, ele se revelou todo. Mas para as sete igrejas, você pode ver no início de cada carta, né? Por exemplo, Éfeso 2:1, e isso diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas, que andam no meio dos sete candeeiros. Então ele pega só essa parte da visão, só essa parte de Jesus ter as sete estrelas, andar no meio dos sete candeeiros, ele mostra isso para Éfeso. Na outra igreja ele mostra mais uma parte. Agora a igreja de Tiatira, que está impregnada com o espírito de Jezabel, Jesus revela uma parte, e uma parte muito pertinente, que é olhos como chama de fogo. Por quê? Porque esse fogo ainda é os olhos como chama de fogo, então é aquele raio laser. A ideia aqui não é destruir a igreja por completo, não é a destruição total que vem na vinda de Jesus, mas a ideia aqui é a igreja de Tiatira. Ele começa falando, versículo 19, conheço as tuas obras, teu amor, ele achou coisas boas na igreja, teu serviço, tua fé, tua perseverança, sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Até aqui, né, tem um relatório bom aqui, né? Mas, no versículo 20 tem a palavra mas, né? Mas, tenho contra ti que toleras a Jezabel. Então Jezabel, ela não faz parte da igreja. É a igreja, tem isso, né? Tem, está sendo fiel, mas ela tolera dentro dela, dentro da igreja, a igreja está tolerando um espírito contrário, que não faz parte do Espírito de Deus. Você está tolerando. Jezabel, lembra na história, Jezabel não era do povo de Israel. Jezabel era de outra nação. Sidônio, né? Ela era de outra cidade, de outra nação. Então ela veio de fora, ela trouxe uma coisa diabólica, de fora do povo de Deus. E aqui também, Jezabel, mulher que se diz profetisa, com o seu ensino ela engana. Então tem um espírito dentro da igreja que se mascara como parte da igreja, se diz profetiza, se diz, né, ela ensina, né, então ela está atuando, ela está atuando dentro da igreja, ela ensina, com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem. Isso pode ser literalmente, né, pecados sexuais, mas a Bíblia fala muito de prostituição como idolatria, como diz a seguir, né? E comerem as coisas sacrificadas aos ídolos, porque realmente os cultos idólatras, naquele tempo, misturavam muitas duas coisas. Tinha práticas horríveis, né, de sexo, mas tinham sim a idolatria, que é servir a outro Deus. Então a Bíblia fala, Tiago fala assim, vocês são adúlteros se vocês amarem o mundo, se vocês forem atrás das coisas do mundo. E aí, gente, será que já houve, a gente sempre pensa que o nosso tempo, eu acho que é o pior de todos, né? Mas será que já houve alguma época na história da igreja em que a igreja se parecia tanto com o mundo como hoje? Será que já houve alguma época? Será que já houve alguma época em que a igreja se esforça? A gente tem que fazer esforço para tentar competir com os métodos humanos, para fazer as coisas como o mundo faz. Então, isso é a sedução de Jezabel. Sedução de Jezabel. Esses são os profetas de Baal. São aqueles que ensinam o povo de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos, quer dizer, a participar da comida, né, daquilo que o mundo serve, daquilo que o mundo oferece. Nós estamos aprendendo, nós estamos tentando acompanhar as novas gerações, estamos tentando acompanhar o estilo de música, estamos tentando acompanhar todas as coisas culturais, as ideias, as culturas, né, as influências, as práticas de namoro são muito parecidas, e vai por aí afora, assim, as coisas são muito semelhantes, a forma como se cultua a personalidade, a forma como nós queremos exercer poder, todas essas coisas são influências do mundo, nós estamos fazendo as coisas exatamente como o mundo faz, né? Então, isso é o espírito de Jezabel, versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Então é um espírito estranho, são pessoas estranhas, né, não são representantes de Deus, mas fazem parte da igreja, e tanto é que ele está dando tempo para essas pessoas se arrependerem. Versículo 22, portanto, então é aqui que eu queria que vocês vissem essa ligação com 1 Pedro, que falou assim, é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Aqui, Jesus está escrevendo para a igreja de Tiatira e mostrando como é que funciona esse juízo na casa de Deus. Ele fala aqui, ó, versículo 22, portanto lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Gente, nós não desejamos, eu não desejo, para mim nem para os outros, que caia sobre nós o juízo de Deus, amém? Nós não desejamos isso para ninguém, em termos da dor, em termos da tribulação. Muito preferível a gente se arrepender antes que venha qualquer tipo de tratamento. Mas se não nos arrependermos, na verdade é misericórdia de Deus nos tratar dessa forma, porque Ele está nos dando uma chance. Se a igreja está pregando materialismo, o espírito do mundo, e não acontece nada, se tudo vai bem, se todo mundo está prosperando, multiplicando, enchendo de números, enchendo de poder, e nada acontece, isso é terrível, isso significa que Deus não está nem olhando para nós mais. Isso significa que quando cair o fogo de Deus sobre o mundo em juízo, Ele vai julgar a igreja também, porque a igreja faz parte. Então, quando Deus começa a sacudir, quando Deus começa a julgar, quando Deus começa a fazer as coisas irem de mal a pior, e traz dor, e traz sofrimento, e traz não só, vocês notaram aqui no versículo 22, eu vou lançar Jezabel. Jezabel representa quem está ensinando as pessoas a fazer o contrário do que Deus quer, está ensinando doutrinas erradas. Deus vai julgar quem no versículo 22? Quem ensinou e quem foi ensinado. Vocês viram isso? Eu vou lançá-la num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram. Com ela adulteraram são as pessoas que acompanharam, que seguiram os ensinamentos, que estão adulterando com as coisas do mundo. Caso não se arrependam das obras que ela incita, ferirei de morte a seus filhos. A coisa vai piorando. Doença não é suficiente para se arrepender? Pode vir morte. Pode vir morte. Ferirei de morte a seus filhos. Então, todas as igrejas saberão. E aqui que vem, gente. Eu não sou capaz de apontar o dedo para ninguém. Se for apontar para alguém, para quem eu devo apontar? Para mim mesmo. A única pessoa que eu devo apontar o dedo é para mim mesmo. Em que pontos eu fui contaminado? Ou em que pontos eu estou ajudando a ensinar algo que não está de acordo com a vontade de Deus? Mas, no meio de toda essa mistura, que eu confesso que eu não consigo dizer, não, essa pessoa é profeta de Baal, Deus não deu essa autorização, mas eu não conseguiria ver, fala umas coisas de Baal, mas fala umas coisas boas de Deus também, está levando muita gente. Eu vou usar um exemplo um pouco mais longe, essas igrejas grandes que crescem, como Universal, como Igreja Mundial, né? Essas igrejas, muita gente está se convertendo. Todas as conversões são genuínas? Não, mas em nenhum lugar todas as conversões são genuínas. Eu posso dizer os líderes daquelas igrejas são profetas de Baal? Eu não tenho essa autorização para falar isso. Eu não posso julgar as intenções do coração de nenhum deles, e muito menos de pessoas que estão mais próximas. Mas Deus vai fazer isso. Amém? Deus vai fazer isso, porque ele fala no versículo 23, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então nós temos que sempre lembrar o seguinte: quando é que todas as pessoas serão reveladas? Na vinda de Jesus. Amém? Todas as pessoas. Quando é que tudo vai ficar claro mesmo? Quem é de Deus e quem não é? Na vinda de Jesus. Quando é que todos vão receber o galardão de acordo com as suas obras, para o bem ou para o mal, na vinda de Jesus. Mas antes da vinda de Jesus, tem o ministério de Elias, e tem uma prévia. Eu não sei em que medida, eu não sei até que ponto, mas os profetas de Baal, lá na história de Elias, e aqui está falando, que pessoas que ensinam errado na igreja vão ser julgadas por causa de suas obras, antes da vinda de Jesus. Então é uma coisa parcial, não é todo mundo, não é, mas principalmente o ponto que eu acho que nós precisamos fixar bem, é um ponto que acho que todo mundo já sabe, mas um ponto que a gente precisa fixar muito bem é: antes de Deus tratar o mundo, se você está orando como deveria orar, todos nós devíamos orar dizendo: vem Senhor Jesus, não é isso? Nós deveríamos orar, mas orar mesmo, não falar assim: ó, Deus, vem Senhor Jesus, mas se o Senhor não vem agora, então tudo bem, né? A gente ainda tem tempo para fazer umas coisas aqui, né? Aquelas coisas. Gente, a gente pensa, olha que pensamento torcido, a gente pensa que tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui agora, que não vai poder fazer lá, que a gente quer aproveitar. Gente, as coisas lá são, todas são muito melhores. Para que você quer provar uma coisa que não, que vai passar, que não tem prazer verdadeiro, não é realidade, não é duradouro? Por que eu quero isso, se tem uma coisa muito melhor? Quanto antes vem o melhor, fala assim: Deus, mas eu ainda não tive aquela experiência profissional que eu queria experimentar isso. Gente, mas lá vai ser muito melhor, nós vamos reinar com Jesus para sempre, nós vamos ter um rei que vai nos direcionar para cumprir todos os nossos potenciais. Gente, tudo que Deus plantou em nós vai desabrochar, vai dar fruto. Você quer uma experiência, é frustração, não é realização. Não tem nada que faça assim: Deus, vem, mas dá um tempinho só, espera um pouquinho, né? A não ser que você esteja falando, acho que só tem uma coisa que vale a pena você falar assim: espere um pouquinho, deixa eu colocar minha vida na tua luz, para que o Senhor queime tudo que não presta. Isso vale a pena, e isso precisa acontecer antes. Então a nossa oração é: Senhor, venha logo, mas antes de Jesus poder vir, se você está orando de verdade, querendo que Jesus venha, antes de Jesus vir, Ele precisa tratar com a igreja. Ele não virá para trazer juízo e justiça e paz e um reino perfeito no mundo sem tratar antes com a igreja. Isso é princípio bíblico, na Bíblia inteira. Ele fala assim: primeiro eu preciso tratar. Então, eu sei que nós estamos caminhando para o final do nosso tempo, mas eu quero ler com vocês rapidamente, né? Pedro já falou, 1 Pedro 4 já falou assim: tem que começar o juízo pela casa de Deus, porque se for difícil para nós, imagina para os outros, né? Então, aqui em Apocalipse nós vimos como Deus vai tratar com a igreja, mas Ele precisa tratar antes de poder tratar com o mundo. Então, alguns textos rapidamente, só para estabelecer esse princípio. Isaías capítulo 10, versículo 12. Esse aqui é um dos versículos mais claros que estabelece esse princípio, que Deus, antes de tratar com o mundo, Ele precisa tratar com a igreja. Isaías 10, 12: havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, então visitará o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Então, antes de Deus poder tratar com a Síria e todas as outras nações, Ele tem que acabar a sua obra em Jerusalém, no povo de Deus. Ele não pode fazer a obra que Ele quer fazer sem antes fazer na igreja. E agora, Ezequiel, nós vamos ligar Ezequiel 9 com Apocalipse para para mostrar essa questão do juízo. Ezequiel 9, vou começar no versículo 3. Ezequiel 9, 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Gente, isso aqui é muito significativo, não vou poder ficar, mas também é muito claro aqui. Ezequiel está profetizando na época do cativeiro, mas Deus está mostrando para ele a extensão do pecado no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E ele vai falar sobre juízo. Ele está falando assim, vai ter juízo, Deus vai começar a realmente exercer o juízo forte, né? Esse juízo que Pedro falou, é hora do juízo começar pela casa de Deus. Então ele fala, vou julgar, mas antes de julgar, ele fala com esse, acho que é um anjo, né? O homem que tinha um tinteiro, né? Ele fala, vai, passa por meio, pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e até pela cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca todo mundo que está suspirando e gemendo por causa das abominações. Agora, isso aqui, você pode aplicar como você quiser, mas eu acredito, assim, Deus tem que falar com cada um, situações assim, que nós estamos passando na igreja, de muito tumulto, de muita coisa assim que está aparecendo, coisas erradas aqui, coisas erradas ali, e geralmente a nossa tendência é dizer, eu vou sair daqui e vou para um outro lugar melhor. E na Bíblia, assim, se tem alguma coisa que a gente consegue ver no povo de Israel, como Deus agia quando tinha pecado, quando tinha um rei que estava fazendo coisas erradas, a solução de Deus, interessante, nunca foi assim, ó, esse povo aqui está pecando, não tem mais jeito, vai, começa um outro. Teve uma vez que Deus sugeriu para Moisés, lembra? Né, quando eles fizeram um bezerro de ouro, Deus falou com Moisés, eu vou começar tudo de novo, vou acabar com esse povo, vou começar tudo de novo, mas Deus estava experimentando, não era isso que Deus queria fazer. E Moisés entendeu, falou assim, Deus, eu sei que o Senhor não quer fazer isso. E era tentador, porque Moisés tomaria o lugar de Abraão, Moisés seria o novo pai de uma nova nação, né? Seria uma coisa tremenda para ele, falou assim, Deus, o Senhor não quer fazer isso, o Senhor não quer fazer isso, isso é intercessão. Deus está falando que quer destruir, que quer acabar por causa do pecado, e nós vamos dizer para Deus, Deus, o Senhor não quer fazer isso. A solução não é ir para outro lugar. Eu não estou dizendo qual a vontade de Deus para cada pessoa, eu sei que tem outros fatores, mas eu estou falando de um princípio geral. Quando tem erros no meio da família, quando você tem um irmão que faz coisa errada, você tem um pai que, sei lá, tem todo tipo de situação, você vai embora, larga a sua família porque eles não prestam? Não, você sofre por causa da família. Quando tem coisas erradas na família, você faz parte, é meu pai, é meu irmão, é minha mãe, seja quem for, é meu filho está pelo mundo, está fazendo isso, aquilo, mas é meu filho. Você não nega a sua relação com as pessoas. E Deus está falando, passa, eu vou começar a trazer juízo, vai ser sério, mas antes eu quero que você veja quem está suspirando, quem está chorando por causa das abominações, não quem está dizendo, que povo ruim, eu quero me separar, eu não faço parte, não, as pessoas que ele vai marcar, são pessoas que ficam, mas que suspiram, são pessoas que gemem por causa das coisas erradas e que clamam a Deus em favor deles. Então, essas são as pessoas marcadas. Marca com sinal as pessoas que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Versículo 5, aos outros, né, aos outros anjos, aos outros servos, né, disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai aonde? Pelo meu santuário. É 1 Pedro 4,17. Tem que começar o juízo. Aonde vai começar o juízo de Deus? Dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Comigo, com você. E ele quer saber quais são as pessoas. Eu só vou citar Apocalipse 7, fala a mesma coisa. Está na hora do juízo, em Apocalipse 7, ele fala assim, olha, eu vou trazer juízo sobre a terra, mas antes eu quero que vocês selem, marquem as pessoas que têm o coração que Deus está procurando. Então, Deus começa, Deus marca as pessoas no meio do povo dele, primeiro, depois ele traz juízo. Então, esse é o momento em que Deus está preparando para fazer algo tremendo. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a chuva que vem depois, né? Depois desse momento do fogo no altar, virá chuva, que fala de avivamento, fala de visitação de Deus. Mas, então, assim, só para ter essa ideia, para ficar claro, antes de Deus poder julgar o mundo, ele tem que julgar a igreja. E antes de Deus poder trazer uma grande visitação, uma grande chuva sobre toda a terra, também ele tem que visitar com juízo. Então nós temos juízo, né, Deus purificando a igreja antes de um grande avivamento final, e temos também, né, o juízo, a purificação, ele precede o juízo e precede também o avivamento, né? E essas coisas vêm tudo meio juntas, né? Juízo na casa de Deus, avivamento trazendo uma grande colheita. Um capítulo que mostra, um livro que mostra isso, é o livro curtinho de Joel, né? Ele fala sobre arrependimento, depois ele fala sobre como Deus visita a igreja e depois Deus vai julgar toda a terra, né? Os três capítulos de Joel, você consegue ver essa sequência muito bem. Então, antes do juízo final, Deus tem que julgar a igreja. Mas antes do juízo final, também tem um grande avivamento. Mas, de todo jeito, antes vem o juízo na igreja. Deus trata conosco, Deus purifica e faz isso. Qual que é a nossa preparação? Nos abrindo para Deus, pedindo para Ele queimar em nós tudo que não presta e suspirando e gemendo pelas abominações no meio do povo de Deus. Não procure uma igreja perfeita, primeiro porque não existe, segundo porque se existir, você for para lá, você já estragou, né? E se você tentar começar uma outra coisa melhor, você também não vai conseguir, né? Então não procure um refúgio. Não fale assim, eu quero estar fora disso, tem divisão, tem espíritos contrários, tem crítica, eu quero estar fora. Todo mundo quer estar fora, mas o nosso chamado não é para estar fora. Nosso chamado é para estar junto, fazendo o quê? Ajudando a criticar? Não, clamando e gemendo diante de Deus. Amém? Senhor, nós queremos acreditar de coração naquilo que o Senhor vai fazer. Nós não estamos falando sobre fábulas, nós estamos falando sobre coisas que não vão acontecer. Nós estamos lendo na Tua palavra a respeito daquilo que certamente virá. Virá juízo sobre toda a terra. O Senhor vai voltar para estabelecer o Teu reino. O Senhor vai fazer algo perfeito. Mas antes, o Senhor precisa preparar a igreja, o Senhor precisa preparar o Teu povo que vai reinar com o Senhor. E isso envolve purificação, isso envolve o fogo queimar dentro de nós e tirar as coisas que impedem, ó Deus, que nos fazem misturados com as coisas de Baal. Senhor, purifica a nossa vida e dá-nos esse coração que possa gemer e clamar a Ti, para que o Senhor visite, para que o Senhor não destrua, para que o Senhor salve o Teu povo, para que o Senhor faça cumprir sobre a terra o Teu plano eterno. Senhor, nós queremos fazer parte disso, em nome de Jesus, que o Senhor nos chame, que o Senhor nos atraia a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.